Boa tarde a todas e a todos. Creio que estamos em condições de ir começando. A nossa ordem de trabalhos trata-se da audição da Comissão Representativa dos Cidadãos Subscritores do Projeto de Lei nº 142/12, Lei contra a Precariedade. Estão connosco alguns dos membros da Comissão Representativa. Não sei se alguns, todos, mas quase todos. Vamos funcionar da seguinte forma. Inicialmente, entre 10 a 15 minutos, a Comissão Representativa destes cidadãos subscritores do Projeto de Lei nº 142/12 farão uma exposição inicial, distribuindo entre vós, como há pouco falámos, o tempo, se assim entenderem. Seguidamente, os grupos parlamentares poderão intervir, na medida em que o entenderem fazer. Diríamos que para a primeira parte até 15 minutos, depois 5 minutos por cada grupo parlamentar e depois mais 15 minutos finais. Enfim, são tempos indicativos, tentando não ultrapassar, mas são tempos indicativos para cada uma das partes. Se acharem bem, muito bem, então tendo a vossa anuência, eu passo-vos a palavra. Pedia provavelmente que cada um de vós se identificasse, se não se importam, muito obrigado. E mais uma vez, queria agradecer-vos estarem aqui. Muito obrigado.
Boa tarde, meu nome é Tiago Gilo, sou um dos membros da Comissão de Representantes da Lei contra a Precariedade. Eu, antes de mais, sei que não cabe exatamente agradecer a nossa presença aqui, uma vez que ela até decorre da própria lei, mas queria agradecer a vossa flexibilidade para termos cumprido uma das nossas condicionantes, que é podermos ter reunido num horário pós-laboral, que é uma, digamos, uma situação que decorre da nossa fraca possibilidade, para não dizer quase impossibilidade, de termos, por exemplo, dispensa para este tipo de situações, dada a nossa situação laboral. Em todo o caso, também sabemos que o vosso plenário decorreu até mais tarde, casaram-se duas vontades. De forma muito breve, eu talvez começasse por introduzir as nossas razões e a nossa interpretação da proposta que trazemos ao Parlamento, e depois fazer algumas considerações mais gerais daquilo que nós sentimos que é a importância da aprovação desta proposta. Enfim, a proposta é conhecida, penso eu, ela já está em apreciação há muito tempo, ela é do domínio público há muito tempo, aliás, essa é uma das suas características fundadoras. Ela foi construída a partir das movimentações e foi subscrita de forma massiva na rua, por uma assinatura de muitas pessoas. Vocês sabem, quase 40 mil pessoas acabaram por subscrever esta proposta de lei. Mas, em todo o caso, aquilo como ideia inicial que vos queria transmitir, não é nada que já não saibam e que já não tenha sido transmitido praticamente a todos os grupos parlamentares, mas, em todo o caso, um dos critérios essenciais que nós elegemos para a proposta que apresentamos é que ela fosse simples e eficaz. Essa foi, sem dúvida alguma, uma das nossas principais preocupações. Olhar para o que é a realidade do problema hoje no trabalho e, em concreto, para as situações de precariedade mais comuns e partir desse diagnóstico profundo que está alicerçado na nossa experiência já antiga e a nossa intervenção neste assunto e poder fazer a proposta mais simples possível para cumprir, obviamente, dois objetivos. O primeiro é inegável e queremos admiti-lo porque é assim mesmo, este é um processo mobilizador, além do legislativo, tem essa intenção. Era que pudesse ser compreendido e, digamos, interpretado pelo maior número possível de pessoas na sociedade portuguesa. E foi por isso que ele também garantiu uma subscrição tão largada num período tão curto como foi aquele em que nós estivemos na rua a recolher estas assinaturas. E o segundo era que ele pudesse ser muito eficaz e que pudesse ser, digamos assim, interpretado também nesta Assembleia como um instrumento que efetivamente se destina à proposta que é, digamos, trazida aqui. E, portanto, nós incidimos sobre aquelas que são identificadas por todos e por nós há muito tempo as três vertentes mais comuns da precariedade laboral em Portugal, que são os falsos recibos verdes, que são a contratação a prazo para funções permanentes e também a intermediação abusiva por empresas de trabalho temporário, e tentámos desenhar as propostas mais simples a partir do diagnóstico, também mais cru, se quiserem, daquilo que são as situações mais comuns e aquilo que leva a que situações que são simultaneamente de precariedade e de ilegalidade, não cumprimento da lei, pudessem ser, digamos, ultrapassadas com mecanismos que até hoje não existem, na lei portuguesa. E, portanto, desse ponto de vista, o que fizemos relativamente, acho que cabe aqui dizermos quais é que são principalmente o nosso diagnóstico e razões, a proposta vocês conhecem, Mas a ideia em relação, por exemplo, à questão começando por aí, dos falsos recibos verdes, foi a de criar um mecanismo que não existe atualmente e que garanta que mesmo no momento em que são detectadas as situações de falso recibo verde, ou seja, em que o trabalho é desempenhado sem a existência do devido contrato de trabalho, exista um dispositivo que torna obrigatório, rápido e célere, o reconhecimento do contrato de trabalho a quem não o tem e devia ter, a partir de indícios fortes, sem ter que esperar, como é hoje prática comum, dos poucos casos que chegam ao Tribunal de Trabalho, em alguns casos vários anos, para que seja reconhecida uma relação laboral que já, em muitos casos também, persiste há vários anos. E, portanto, o que nós propomos é este mecanismo simples, com todas as deficiências que tem hoje a atividade inspectiva, no momento em que a atividade inspectiva detecta uma situação de falso trabalho independente, que daí decorra, perante as circunstâncias de existirem indícios fortes reconhecidos para a entidade para as condições de trabalho, que daí decorra o envio para o tribunal competente e que num prazo muito curto, se o tribunal confirmar que os indícios são fortes, a poder haver o reconhecimento imediato da relação laboral, independentemente do processo continuar, e ele deve continuar para que sejam apurados todos os factos e para que seja estabelecida de forma definitiva a situação em concreto e a sua resolução jurídica. Mas em todo o caso, aqui, onde é mais importante, e queríamos sensibilizar-vos para isso, onde é mais importante, quando um trabalhador a falsos recibos verdes está nesta situação e lhe é detectada esta situação, mesmo por uma atividade inspectiva, não sei se sabem, mas queriam que soubessem, que na maioria das situações estes trabalhadores são imediatamente despedidos, aliás, dispensados, no léxico dos empresários que procuram manter-se na ilegalidade. E, portanto, o que nós precisamos é de um mecanismo muito rápido que permita que isso não aconteça, porque há muito pouco tempo, geralmente. As pessoas geralmente ficam sem emprego quando a sua situação irregular e injusta é detectada. E, portanto, é preciso algo que garanta de imediato os direitos todos que estão a ser subtraídos pelo facto de não ser reconhecido o que de mais básico nós estávamos, talvez, já não sei se ainda estamos habituados a ver nas relações laborais, que é o direito ao contrato de trabalho. Em relação à contratação a prazo para funções permanentes, é também, como sabem, uma situação muito comum. Há várias centenas de milhares de trabalhadores em Portugal que estão nessa situação e nós identificamos um problema que creio que vocês também conhecem, independentemente das várias interpretações que certamente haverá nos diversos grupos parlamentares, mas identificamos uma situação que é, digamos, o recurso abusivo à contratação permanente a prazo sobre o mesmo trabalhador ou uma variante também muito utilizada, que é daquele posto de trabalho que ali está a existir e toda a gente sabe que ele existe, e esse posto de trabalho ir servindo como uma espécie de, posto rotativo em que vários trabalhadores a prazo vão ocupando ao longo do tempo. E há várias situações. As mais comuns são, e que nós temos conhecimento, são, por exemplo, na área do comércio. Quantas lojas não existem hoje no centro de Lisboa, muitas vezes de cadeias de multinacionais com lucros enormes, que nunca tiveram um trabalhador permanente e têm um quadro de pessoal sempre composto ao longo de vários anos apenas por trabalhadores contratados a prazo. Portanto, é preciso terminar com isso. Nós sabemos que a lei atualmente já prevê um mecanismo que impede isto, mas ele não está a funcionar. E, portanto, o que nós sugerimos é que, e centramos-nos nisto, mais uma vez, um mecanismo simples que eu posso impedir, o que nós sugerimos é que se garanta o direito ao posto de trabalho. Verificada que está a existência desse posto de trabalho, esse posto de trabalho tem que se manter, e se ele é permanente, tem que corresponder um vínculo permanente também. Fazemos uma outra proposta também, que é a de que o prazo máximo para a duração dos contratos a prazo seja encurtada. E isto porque nós não achamos que exista nenhuma razão para considerar que um trabalhador está numa função a prazo quando passa mais de um ano e meio. Podem haver muitos bons argumentos, estamos disponíveis para os ouvir, não vemos qual é que é a razão boa que possa existir para isso, e temos até uma ideia, à qual nós não nos queremos agarrar como é evidente, mas temos até uma ideia que é evidente e que toda a gente conhece, é que infelizmente nunca foi tão fácil despedir como hoje. E, portanto, não só do ponto de vista da indemnização final a atribuir aos trabalhadores, como pelos motivos que podem levar à cessação de um contrato, nós sabemos hoje que é muito mais simples despedir um trabalhador do que alguma vez foi. E, portanto, nem esse argumento existe hoje, e nós consideramos que era importante que se desse este sinal, e era um sinal efetivo, que teria consequências efetivas na vida de muitos milhares de pessoas. Finalmente, no que diz respeito ao trabalho temporário, nós identificamos uma situação que imagino que também conheçam e que está hoje em forte crescimento, que é o de uma verdadeira, aliás, uma aproximação vertiginosa àquilo que já é a realidade dos recibos verdes, que é o total incumprimento sequer do que está previsto na lei. Nós dizemos com segurança, sem medo nenhum, enfrentamos publicamente e de forma descontraída quem quiser rebater uma estimativa de outro tipo. De certeza que a esmagadora maioria dos trabalhadores com um contrato de trabalho temporário que existem hoje em Portugal estão sob um contrato de trabalho temporário de forma irregular. E deveriam ter um contrato de trabalho celebrado com a empresa para quem verdadeiramente trabalha. Porque as condições de elegibilidade para a celebração dos próprios contratos raramente são cumpridas. E pior do que isso, os empregadores vivem em tamanha, digamos, em tamanha facilidade relativamente a este assunto e em tamanha impunidade, que geralmente nem sequer o ato formal de colocar a razão pela qual se celebra um contrato excepcional, como deveria ser o contrato de trabalho temporário, na maior parte dos casos, nesse dispositivo legal que obriga que essa razão excepcional esteja explicitada no contrato, existe. Portanto, a maior parte, a esmagadora maioria, não vou adiantar nenhuma percentagem porque nós não a temos, e aliás as estatísticas deste ponto de vista são sempre muito curtas, mas a verdade é que a maior parte das situações são situações simplesmente irregulares. Independentemente disso, o que nós consideramos, e essa é a proposta que fazemos, é que não há razões para que, passado um tempo determinado, e a nossa proposta é que seja um ano, um trabalhador que está recrutado através de uma empresa de trabalho temporário a prestar funções que são constantes para a mesma empresa, porque é que não há de celebrar um contrato para a empresa, com a empresa com quem verdadeiramente está, tem um vínculo que não é um vínculo de facto, mas é um vínculo, que não é um vínculo legal, mas que é um vínculo de facto. E, portanto, esse trabalhador deve ter direito, esta é a nossa proposta, sempre em condições iguais ou superiores àquelas que lhe determinava o contrato de trabalho temporário, deve ter direito a celebrar um contrato com a empresa com quem verdadeiramente deveria ter esse vínculo há muito tempo, que é a empresa, a chamada empresa utilizadora, a empresa final. E, portanto, nós com isto garantiríamos, por um lado, que não se, digamos, banalizasse um negócio opaco, um negócio que traz menos clareza, mais problemas e mais dificuldades ao conjunto das relações laborais e que é uma âncora para, de forma muito séria, retirar direitos ao conjunto dos trabalhadores e servir como pressão para o conjunto dos trabalhadores. Portanto, com este dispositivo, nós pensamos que, deixando, digamos, do lado do trabalhador a possibilidade de fazer essa celebração desse contrato, poderíamos abreviar uma situação que, como disse, está quase sempre, ainda por cima, ferida de ilegalidade e que é hoje muito prejudicial. Também não sei se têm ideia disto, as estatísticas são curtas, mais uma vez, mas todos os dados que existem apontam para que o trabalhador tenha uma subtração de cerca de 50% do seu salário por via da intermediação destas empresas de trabalho temporário. E muitos de nós já tivemos nessa situação e nós sabemos. O contacto com esta empresa de trabalho temporário, no máximo, faz-se duas vezes. É no momento da celebração do contrato e, no fim, através de uma carta para proceder a todas, digamos, as disposições finais, que muitas vezes não são cumpridas, como, por exemplo, o direito à compensação, à indenização final. Muitas vezes também não é cumprido. Bom, e é, portanto, com esta proposta que nós consideramos que é relativamente simples, tem a redação mais simples possível. O Código de Trabalho já é uma lei suficientemente extensa para que nós lhes acrescentássemos muitos artigos. É com esta proposta relativamente simples, o mais simples possível, que nós nos dirigimos ao conjunto das pessoas e agora, finalmente, à Assembleia, para tentar que haja uma mudança o mais efetiva possível, o mais clara possível, que dê um sinal bastante claro. E, portanto, do ponto de vista geral, para terminar, queríamos só deixar algumas notas mais gerais. Em primeiro lugar, o processo desta iniciativa legislativa de cidadãos. Nós sabemos que é a segunda vez que uma iniciativa deste tipo está a ser discutida no Parlamento. Ao que parece, agora houve mais uma que deu entrada nos últimos dias, segundo percebi pela imprensa. Mas este é um processo mobilizador e é sempre, por definição. Um dispositivo que, infelizmente, tem sido poucas vezes utilizado pelos cidadãos portugueses, mas, em todo o caso, um processo mobilizador. Não só pela circunstância própria de uma iniciativa como esta, mas porque ela nasceu e acompanhou as mobilizações que existiram em Portugal no último ano, nos últimos anos. Ela não é, senão, um dos vários ecos e uma das várias razões que estiveram presentes nas mobilizações populares e nas mobilizações que, na rua e em todo o país, demonstraram de forma clara que é preciso uma mudança. uma mudança efetiva e clara. E, portanto, se esta proposta que aqui está nasceu em concreto da experiência do dia 12 de março, que teve uma mensagem claríssima desse ponto de vista, ela não deixou de acompanhar, esteve presente, esteve viva em todos os processos e todos os momentos de mobilização que ocorreram no país ao longo destes últimos meses e destes últimos anos. E, portanto, é também esse sinal que é transportado para o Parlamento no momento em que se discute esta lei. E nós queríamos deixar isso claro. É, portanto, também um sinal e uma vontade popular para que exista uma mudança efetiva de algum sentido que vá ao encontro daquilo que são as exigências populares que esta lei transporta. Não só pelas assinaturas que traz, mas por esta circunstância que vos estamos a transmitir agora. E que vocês já conhecem. E, portanto, há uma vontade popular para que esta lei seja aprovada. É assim que nós interpretamos e é essa a convicção que nós temos. Assim existam condições aqui, é o que nós esperamos. Nós partimos de uma constatação aqui, e que nós sabemos, observamos há muitos anos. Muitos de nós somos ativistas na área da precariedade e em muitos movimentos que se batem por diferença, por alterações importantes no modo como nos organizamos coletivamente, na nossa sociedade. E nós sabemos, mais estritamente do ponto de vista do trabalho e, em particular, da precariedade, que esta Assembleia, infelizmente, apesar da persistência, da evidência e da gravidade da situação, apesar da precariedade ser hoje uma das dimensões mais graves da crise que estamos a viver e que já era, antes desta crise, uma das dimensões mais graves e um dos aspectos socialmente mais graves que tínhamos em Portugal, o Parlamento, esta Assembleia, nunca produziu uma maioria que produzisse uma legislação que combatesse a precariedade. É esta a nossa interpretação e podem existir outras. Por outro lado, já se constituíram várias maiorias neste Parlamento que impediram a aprovação de legislação que ia nesse sentido e que nós também sabemos e reconhecemos que já foi proposta neste Parlamento. Não sendo propostas exatamente iguais ou muitas vezes nada iguais àquelas que estão hoje, que estamos aqui hoje a discutir, a verdade é que já houve iniciativas neste Parlamento que mereceram, digamos, a oposição maioritária noutras circunstâncias. Por outro lado, também já houve várias maiorias que se formaram neste Parlamento para aprovar, por sua iniciativa, legislação que vai exatamente no sentido contrário, que é o da precarização das relações laborais e do agravamento da legislação laboral para o conjunto dos trabalhadores. E, portanto, nós o que dizemos é muito claro, é uma mensagem muito clara que queremos deixar aqui hoje, é o que diremos neste processo até ao final, é que é preciso que se crie finalmente uma maioria neste Parlamento que vá no sentido de produzir uma legislação que combata efetivamente a precariedade. É uma oportunidade, seria um ato inédito, mas está à disposição de todos os grupos parlamentares e, em particular, de cada um e de cada uma dos senhores deputados e das senhoras deputadas. E é esta oportunidade que 40 mil pessoas entregaram aqui no Parlamento e que nós esperamos que possam merecer a vossa melhor atenção. Finalmente mesmo, queria só dizer que esta proposta é bastante conhecida porque nós, além do processo público que desenvolvemos, além da entrega já ter sido formalmente, já ter acontecido formalmente há muito tempo, já em janeiro, nós fizemos um esforço que se mantém até ao último dia de introdução, esclarecimento e de todas as iniciativas que possam levar à aprovação desta lei. Não temos qualquer dificuldade, preconceito, não temos nenhum obstáculo, à auscultação, à informação, ao debate de ideias que possa levar à aprovação desta proposta como aqui está. E por isso, como saberão, nós pedimos audiências a todos os grupos parlamentares e reunimos com todos, à exceção até ao momento do Partido Socialista, que também já nos prometeu que encontrará um momento na agenda para o efeito. E, portanto, é também com essa mensagem, espero que aqui hoje possa ter algum eco, que terminava a intervenção e apelava a que houvesse também alguma intervenção do lado dos senhores deputados que aqui estão, para que nós possamos discutir, enfim.
Muito obrigado pela vossa intervenção. Pergunto se há inscrições da parte dos grupos parlamentares para intervir. O Partido Socialista pretende intervir? Habitualmente é PS, PSD, mas enfim, mas podemos dar a primeira palavra ao PSD, não há nenhum problema. Eu sou o deputado Vieira da Silva, não, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava, em primeiro lugar, de agradecer a apresentação que foi feita. pelos membros da Comissão Representativa dos cidadãos subscritores deste projeto de lei. Conforme disseram, não é uma iniciativa muito comum. Há poucas iniciativas, há diversas iniciativas de cidadãos que se dirigem ao Parlamento, através de petições, mas no que toca a propostas como a lei prevê, propostas concretas legislativas, como disseram, é uma situação muito mais excepcional e por isso mesmo é também bem-vinda, para além de ser bem-vinda pela dimensão do movimento que a suporta, a quantidade de cidadãos subscritores e da importância e da temática que aborda, que é uma temática muito, muito presente na sociedade portuguesa já há um período de longo tempo. Eu, basicamente, não tenho muitas questões a colocar, já que a vossa apresentação foi relevante. Gostava de fazer uma nota prévia. Obviamente que o que eu vou dizer é muito... uma afirmação, como todas as afirmações, em especial neste tipo de matérias, uma afirmação de natureza polémica, mas gostava de deixar aqui expresso que não tenho a convicção de que seja a bondade ou a correção a priori de uma iniciativa legislativa a garantia que ela produza os efeitos desejados. Os membros da Comissão Representativa disseram, bom, que já foi feita muita legislação, e foi, sobre este tema, muitos sentidos diferentes e convergentes, contrários, já se aumentou o tempo dos contratos a prazo, já se diminuiu, já se modificaram várias vezes as condições de aferição da laboralidade de uma relação, a legislação laboral já sofreu várias alterações desse ponto de vista, e eu gostava de dizer que eu pessoalmente, posso estar enganado, mas não tenho a certeza que haja qualquer iniciativa legislativa que numa situação tão complexa como esta tenha a capacidade de a transformar radicalmente no sentido em que os senhores aqui apresentam. Mas isso, pronto, é uma opinião pessoal, respeito opiniões diferentes. Mas estou convencido que existe até legislação que produz efeitos inversos àqueles que são procurados pelos seus autores. E isto seja uma iniciativa popular, seja uma iniciativa parlamentar mais típica, com origem nos grupos parlamentares ou no governo. Eu gostava só apenas de vos colocar duas questões muito simples. Uma tem a ver com o primeiro eixo que foi apresentado, que tem a ver com a identificação das situações de falsos recibos verdes e a capacidade de as transformar em relações laborais estáveis. A vossa proposta é uma proposta que, se eu percebi bem, não dispensa o papel do Tribunal. Mas, aí é que eu não percebi muito bem, atribui à Autoridade para as Condições de Trabalho o poder de, antes da decisão judicial, considerar como provada a laboralidade dessa relação. Ou então, propõe apenas, e este apenas entre aspas, uma simplificação do processo judicial, o processo no terreno judiciário de apreciação dessa relação. Esta é uma questão crítica, porque muitos têm apelado a que a intervenção da Autoridade de Inspeção das Condições de Trabalho possa ser ela própria definitiva na transformação da relação, ou na transformação de uma falsa relação laboral numa verdadeira relação laboral. Creio que a jurisprudência tem considerado isso impossível, do ponto de vista do nosso quadro legal, e, portanto, aponta sempre para a necessidade da existência de um passo com a ação do Tribunal. Bom, gostava de perceber melhor qual é a vossa perspectiva face a essa questão, que é uma questão nuclear no combate aos falsos recibos verdes. A legislação não é indiferente, a legislação da prova da laboralidade não é indiferente, e julgo, não tenho aqui os números, mas julgo que as ações inspectivas e a intensidade dessas ações inspectivas tem variado em função do quadro legislativo que existe. Provavelmente saberão isso tão bem quanto eu, ou melhor que eu, mas em todo caso não foi encontrada até agora um instrumento suficientemente ágil para que essa mudança se consiga. A segunda questão tem a ver com uma questão mais simples ainda, que é se o vosso escrutínio, se a vossa proposta a submeteram ao escrutínio das diretivas comunitárias. E, portanto, se ela admite que sim, não me saltou à vista assim nenhuma limitação a esse nível, a não ser eventualmente a questão da duração do trabalho temporário. Não sei em que ponto é que está neste momento concreto o processo legislativo, que tem sido muito intenso na União Europeia relativamente à regulação do trabalho temporário. Creio que a diretiva que estava para ser, que está há anos para ser alterada, ainda não o foi, mas é preciso ver que nós, desse ponto de vista, fazemos parte da União Europeia e há regras que somos obrigados a cumprir. Não tenho a certeza, mas gostava de ouvir a vossa opinião, se essa imperatividade de transformação, de transposição da relação laboral da empresa de trabalho temporário para a empresa que contratou essa mesma, se essa imperatividade tem cobertura no quadro da legislação comunitária. Muito obrigado. E mais uma vez, muito obrigado pela vossa apresentação.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vieira da Silva. Grupo Parlamentar do PSC, Sr. Deputada Joana Barata Lopes, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Queria naturalmente agradecer em nome do Grupo Parlamentar do PSD a presença aqui a vossa presença aqui enquanto representantes dos cidadãos subscritores deste projeto de lei. Em primeiro lugar, e da nossa parte era importante vincar isto, agradecer-vos por terem, foi aqui frisada a forma como foram acompanhando os movimentos sociais, mas por terem dado voz do ponto de vista daquilo que são os mecanismos que existem, que os cidadãos têm ao seu dispor, para tornar isto num processo de participação e fazendo chegar até nós uma iniciativa popular, que de facto não é uma coisa que costuma acontecer, e por nos dar também aqui, por dar também esse sinal às pessoas relativamente aos mecanismos que, como foi frisado, não são utilizados, mas que estão ao dispor dos cidadãos para fazerem ouvir a sua opinião sobre um determinado assunto. Naturalmente, sobre este projeto de lei, foi dito, é verdade, que o corpo do projeto de lei é claro, portanto é fácil de perceber sobre aquilo que versa, merece pelo conteúdo que tem, mereceria sempre, mas este conteúdo é um conteúdo que é especialmente sensível. Devo também dizer-vos que ainda sou mais sensível, ainda somos mais sensíveis, naturalmente, também pela forma como afeta os jovens em Portugal, e nós já tivemos a oportunidade de conversar, inclusive sobre esta mesma iniciativa, sobre este projeto de lei, quando estiveram com o Grupo Parlamentar do PSD, portanto já tivemos a oportunidade de tirar aqui algumas dúvidas que pudessem subsistir sobre a proposta que aqui trazem. Queria, no entanto, só deixar aqui também algumas notas relativamente ao corpo deste texto. Eu, daquilo que nós também já tivemos a oportunidade de conversar, chamava a atenção para uma que tem sido uma nota recorrente que vão deixando relativamente a esta iniciativa, que é de, nestes três eixos, quer o trabalho a recibos verdes, a questão das contratações a termo certo e do trabalho temporário, e sobretudo nestes dois primeiros eixos, vocês chamam muitas vezes a atenção para o facto de já estão enquadradas, portanto, as situações que identificam já são irregulares, e o que fazem é tentar aqui, de alguma maneira, propor mecanismos que tornem de facto eficazes o combate a essas irregularidades. E, portanto, esta é uma coisa que, quanto mais não fosse, não pode deixar de ser muito importante, porque, independentemente, e também gostava de frisar isto, qual seja o entendimento que foi aqui focado desta ou daquela concepção que temos sobre o trabalho. Todos nós aqui queremos que a lei seja cumprida e acreditamos naquilo que ela já consagra. E, portanto, quanto mais não fosse por isso, só nos podia merecer a melhor atenção, porque se ela não está a ser cumprida, a vossa tentativa de criar aqui mecanismos também é importante para nós, porque nós também queremos, também nos preocupa, quanto mais não seja, por lógica evidente, que ela seja cumprida. E este é um ponto importante, que é... E isto foi dito várias vezes, já tinha sido dito também quando estivemos, quando conversámos em sede de grupo parlamentar, que a maior parte das situações já são irregulares. E vocês chamam muitas vezes a atenção para isto. Esta deve ser uma tónica importante na forma como olhamos, do ponto de vista do PSD, para este projeto de lei. Eu gostava só de perguntar, porque, apesar de, relativamente ao trabalho independente, e aqui esta questão do trabalho a termo certo, nós já discutimos aqui os mecanismos que vocês propõem, mas no que diz respeito ao trabalho temporário, foi usada uma expressão mais ou menos como o total incumprimento do que está na lei. E aquilo que eu queria perceber é se da vossa perspectiva, e portanto a sensibilidade que recolheram junto dos cidadãos que subscrevem esta iniciativa, o que preocupa relativamente ao trabalho temporário é o facto daquilo que está na lei não estar a ser cumprido, ou a própria alteração daquilo que é a concepção do trabalho temporário. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Rita, parlamentar do Partido Comunista Português.
Obrigado, Sr. Presidente. Gostaria naturalmente de começar por cumprimentar aqui os representantes desta iniciativa em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e saudar, de facto, por esta iniciativa muito importante que envolveu também de todos vós uma grande energia no sentido de recolher estas assinaturas, porque, de facto, falar aqui de que nós debatemos poucas vezes iniciativas deste tipo é exatamente por isso, porque são exigidos um grande número de assinaturas e por isso poucas vezes também a Assembleia da República é confrontada com uma iniciativa e com a decisão de qualquer cidadão poder dirigir de forma organizada à Assembleia da República uma ideia, uma proposta. E por isso é que também temos vindo neste sentido na Assembleia da República a entender que seria importante exigir menos assinaturas, no sentido de ser mais fácil aqui também sermos confrontados e podermos debater propostas que cheguem à Assembleia da República. E por isso também exatamente saudar-vos pelo esforço que significa isto. Desde logo, e nós também já, creio que já há algum tempo, não sei se em fevereiro, mas pelo menos em março tivemos a oportunidade de vos receber e tivemos a oportunidade de vos transmitir que entendíamos que esta iniciativa era um contributo muito positivo e teríamos naturalmente disponibilidade para certa especialidade de trabalhar uma ou outra matéria que entenderíamos que podia ir mais além num ou outro campo. Porque, de facto, a questão que aqui colocam é da maior pertinência. Nós temos vindo a assistir à generalização da precariedade, em muitos casos há recurso ilegal à precariedade para desempenho de funções permanentes, quer no Estado, quer no setor privado, e por isso, naturalmente, que entendemos que a solução que aqui apresentam é um contributo positivo no sentido da valorização do trabalho e dos trabalhadores. É até interessante perceber que o que vocês aqui transmitem à Assembleia da República e pedem a pronúncia dos grupos parlamentares se enquadra num contexto e num momento histórico em que o caminho é exatamente o inverso e, portanto, nós vivemos num momento em que o direito do trabalho é profundamente pervertido, porque hoje o direito do trabalho e as últimas alterações em concreto ao Código de Trabalho deixam de entender o trabalhador como uma relação que necessita, de facto, de proteção no âmbito do direito e nós muitas vezes discutimos isso aqui relativamente ao que significa isto do ponto de vista do retrocesso social e civilizacional, porque, de facto, a precariedade nas suas várias formas significa um agravamento da exploração brutal dos trabalhadores e das suas vidas em concreto. E, portanto, quando vocês aqui colocavam, por exemplo, o facto de só poderem reunir a esta hora e utilizar isto, é bem a expressão de uma das consequências da precariedade na vida e na organização dos trabalhadores. Nós temos vindo a apresentar um conjunto de iniciativas de combate à precariedade, Plano Nacional de Combate à Precariedade, o combate aos falsos recibos verdes, a criminalização na utilização dos falsos recibos verdes, propostas em sede do Código de Trabalho. Amanhã mesmo vamos discutir iniciativas do PCP e do Bloco de Esquerda relativamente a uma situação que se arrasta há mais de 27 anos, que são mulheres que em regime laboral de amas ou de ajudantes familiares dão resposta a serviços básicos das funções sociais do Estado, designadamente das funções... de garantia dessa resposta e que exatamente estão têm uma relação através de recibos verdes, portanto uma relação de falsos recibos verdes, é por demais evidente que assim o é, e por isso gostaríamos inclusivamente de ter oportunidade de poder na especialidade discutir esta proposta. Tememos muito francamente que isso não aconteça, mas também entendemos que isso dependerá naturalmente da vossa força também enquanto estrutura e também na luta organizada para impor isso. Gostaria, contudo, relativamente às questões que aqui colocam, de dizer uma coisa. De facto, são situações diferentes, por exemplo, esta situação dos recibos verdes na Segurança Social. É diferente, por exemplo, a situação do recurso a empresas de trabalho temporário, desresponsabilizando-se grandes empresas da relação e das condições de trabalho daqueles trabalhadores, por exemplo, call centers em relação à APT e outras empresas, a EDP, por exemplo, mas também acho que tem sido importante, eu acho que isto é sobretudo importante no caminho que se tem que fazer daqui para a frente, das conquistas e das pequenas vitórias que já foram conseguidas e que certamente também a vossa iniciativa contribuiu para isso, porque é de facto um momento muito difícil que se vive, de retrocesso, mas também tem havido vitórias que eu acho que são importantes. Quando os trabalhadores do call center da EDP, por exemplo, conseguem impor ao gigante do trabalho temporário a garantia da antiguidade que tinham, é uma vitória, de facto, muito importante também para aqueles que estão hoje a lutar por isso, noutras empresas e noutros locais de trabalho. É óbvio que isto significa uma grande coragem, uma grande determinação, para conseguir levar isto à frente, mas eu creio que também a injustiça profunda que isto significa na vida de muitas pessoas obriga a que muitas outras não tenham qualquer alternativa que não lutar pelo emprego com direitos. E por isso dizer-vos que da parte das propostas que aqui trazem, nós acompanhamos com agrado e com concordância, que estaremos disponíveis para, em certa disponibilidade, contribuir e continuar a intervir nestas matérias, tenhamos condições, de facto, para discutir isto na especialidade. Era importante, mas muito francamente, depois de aprovado o Código de Trabalho, com o resultado que isto teve, tememos que... Porque também é importante aqui dizer uma coisa, creio eu. É muito importante discutir isto, mas nós discutimos, mas temos de dar alguma consequência ao que discutimos, porque a democracia não é só receber e assinar de cruz que recebe e fica em ata. Não, tem que se fazer alguma coisa do que se ouve, com o que as pessoas dizem, de facto. E, portanto, isto, nós não estamos a falar de situações desconhecidas, porque a Assembleia da República conhece, tem sido ao longo dos anos confrontada com isto. São situações de recurso ilegal à precariedade em que muitos dos casos, e muitas vezes é o Estado a fazer isto, e o serviço público a dar um mau exemplo ao setor privado de como é que se faz isto. Por exemplo, os auxiliares na escola contratados a 3€ a hora para dar resposta ao acompanhamento de crianças com necessidades educativas especiais, à abertura de um portão ou à garantia da vigilância de um recreio, são necessidades permanentes de uma escola, não acabam no primeiro período. E, portanto, temos aqui também este governo, como teve o governo anterior, responsabilidades diretas na generalização da precariedade. E, portanto, nós entendemos, de facto, que é importante ouvir, refletir sobre os contributos que nos chegam, mas tem que se fazer alguma coisa com isto, porque senão, de facto, não estamos a valorizar a democracia participativa. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Mariana Aiveca, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, saudar os representantes da Iniciativa Legislativa de Cidadãos, porque esta é, de facto, a segunda iniciativa desde que a lei permite tais iniciativas. Portanto, é um momento de grande importância, porque a partir do momento que se permite que os cidadãos tenham iniciativas legislativas desta natureza, e muitas das pessoas aqui já fizeram essa referência, convocam esses mesmos cidadãos a uma grande participação. Mas também reconhecemos a dificuldade ou as balizas das 40 mil assinaturas que dificultam, de facto, uma maior participação, portanto, apela-se à participação, mas depois colocam-se balizas limitadoras tais que essa participação é difícil e a verdade do que se diz é o facto concreto desta ser apenas ainda a segunda iniciativa legislativa de cidadãos. E por isso mesmo a responsabilidade também aqui é convocada, a responsabilidade de todos e de todas, os deputados e as deputadas, os grupos parlamentares, que saúdam sempre a participação cidadã, a transparência, mas fundamentalmente a participação cidadã. E por isso eu acho que se esta iniciativa legislativa não for aprovada, para ser discutida e alterada e melhorada e com todos os contributos ter uma grande discussão nesta casa, portanto a responsabilidade será de cada um e cada uma e de cada grupo parlamentar que tomar a atitude de não a aprovar. Eu estou a fazer esta referência porque a primeira iniciativa legislativa de cidadãos que passou no Parlamento até tinha uma direção diferente do que aquela que depois foi a sua conclusão final. Era uma iniciativa que se intitulava a arquitetura é obra, a doutora Susana sabe, mas não pode falar, a arquitetura um direito dos arquitetos. A arquitetura um direito dos cidadãos, ou dos arquitetos, era por aqui. Portanto, dos cidadãos. E de facto era uma iniciativa muito estreita e muito promovida à época pela Ordem dos Arquitetos e pela sua bastonária, à época a doutora Helena Roseta, mas desde o início daquela discussão se entendeu que era uma iniciativa estreita, porque a arquitetura, como o próprio nome indicava, sendo um direito dos cidadãos, não podia ser só um direito dos arquitetos. E a partir daí se fez uma discussão interessante e saiu uma lei de veras muito importante para aquilo que foi, para aquilo que é o nosso edificado e também a consolidação, se assim se quiser, de um ordenamento do território de forma diferente. Isto só para exemplificar de que as iniciativas legislativas, sejam elas de cidadãos ou de grupos parlamentares ou do governo, têm um processo de discussão que pode remeter para melhoramentos, portanto não são estáticas como nada na vida, nem como a vida, nem como as coisas, são estáticas e portanto daqui o apelo que a Rita já fez no sentido de podermos ter em sede de especialidade uma grande discussão onde se possam não só esgrimir opiniões, mas também dirimir outras questões que aqui já foram levantadas, por exemplo, pelo Sr. Deputado Vieira da Silva, que dizia que tinha dúvidas ou questionava sobre se a proposta que aqui vem relativamente ao trabalho temporário não chocará com diretivas do direito comunitário, portanto, nesta matéria. E eu penso que o momento para discutir essas questões terão que ser em sede de especialidade, mas só é permitido que o façamos se a iniciativa for aprovada na generalidade, porque senão tudo o que aqui possamos dizer em termos de dúvidas sobre o articulado ou o conteúdo da própria iniciativa, se não tiver como pressuposto primeiro de que esta iniciativa será aprovada na generalidade, portanto não tem qualquer eficácia e mais uma vez estamos a fazer um pouco do discurso do faz de conta, não é? E portanto era este primeiro apelo que eu gostaria de deixar, nomeadamente a quem vai determinar a aprovação ou rejeição desta iniciativa, que são os partidos da maioria. E, portanto, feita a saudação inicial, que eu penso que foi um esforço muito grande para este conjunto de pessoas que se lançou nesta recolha no terreno de assinaturas, numa recolha que, como foi dito na intervenção inicial, também teve em linha de conta aquilo que é hoje o estado dos movimentos sociais, das suas reivindicações, da participação dos sujeitos precários de facto, porque durante muitos anos houve alguma dificuldade na assunção pelos próprios da sua condição de sujeitos precários. Aliás, a própria inscrição do conceito, da palavra, do reconhecimento de precariedade fez o seu percurso. E fez o seu percurso em iniciativas e em terrenos como este, que todos os subscritores e a sua comissão promotora tiveram. Portanto, e batalharam, e isso é de saudar, e eu creio que esta casa tem todo o interesse em incentivar, nomeadamente até pela faixa etária que compõe a comissão representativa, a incentivar esta participação cidadã, que é de grande importância. Indo ao conteúdo, relativamente a algumas questões, e indo ao conteúdo concreto, nos pontos que são colocados na própria iniciativa, eu creio que é possível mais atribuir mais funções ou diferentes funções à Autoridade para as Condições de Trabalho. Há outras inspeções que têm outras funções, e por muito que possa chocar algumas pessoas, eu creio que o que precisamos mesmo é de uma ASAI para a precariedade, e afirmo sem grande dificuldade. Porque, a não ser assim, as alterações começam a ser complicadas. Aliás, não dito desta forma, mas são as próprias pessoas que têm estado à frente da Autoridade para as Condições de Trabalho, quer o anterior inspector-geral, quer o atual, que nos têm vindo a dizer, e a dizer publicamente, que são insuficientes os mecanismos de fiscalização. E os mecanismos ao seu dispor para não só terem a função fiscalizadora, mas as suas funções irem mais além. E foi neste sentido que o Bloco de Esquerda apresentou também um projeto na perspectiva da criminalização dos falsos recibos verdes. Obviamente que nesta perspectiva teria que dar à inspeção mais funções e mecanismos que pudessem levar ou aligeirar todos os procedimentos. Porque quando as leis não condizem com a realidade da vida, então a sua eficácia é muito pequena, não é? E o que nós temos hoje, independentemente de na lei estarem inscritas já algumas questões que nos podem remeter para a consideração da ilegalidade, depois não há um mecanismo seguinte, sem ser a via judicial, e isto é, de facto, complicado. Sr. Presidente, peço desculpa, não tinha a noção que estava a falar há tanto tempo. Mas terminaria dizendo que a proposta que aqui está se intercruza muito com o que o Bloco de Esquerda tem vindo a defender. Obviamente que haverá que limar algumas questões até mais técnicas, nomeadamente na questão do trabalho temporário, porque esta questão do trabalho temporário, das empresas contratantes, das empresas de cedência, toda esta panóplia é às vezes difícil, é às vezes muito difícil, e portanto precisamos de fazer uma síntese até melhor, se assim se quiser, desta lei, para que ela também tenha a eficácia que se pretende. Pela nossa parte, não defendendo rigorosamente os mesmos tempos, porque, como sabem, nós até defendemos que o tempo máximo de duração dos contratos tenha um ano, e já houve uma lei no país que assim o determinava. Portanto, vocês propõem 18 meses num dos pontos. Eu creio que, independentemente disso, o que importa é o sentido, e portanto o Bloco de Esquerda volta a apelar à maioria para que aprove na generalidade esta lei, para depois a podermos melhor discutir na especialidade. E disse, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Devolvemos agora a palavra à voz. Façam a distribuição como entenderem. Vamos apontar para um limite de 15 minutos, está bem? Tínhamos falado em 10, 15, para depois fecharmos, distribuem entre vós, está bem?
Sim, sim.
Pedindo que se identifiquem já agora, está bem?
Raquel Freire, do Movimento 12 de Março. Boa tarde a todas e a todos. Eu gostava realmente de apelar à vossa responsabilidade, porque nós, o que estamos a viver, e é claro, para todas e para todos, que estamos a viver uma crise política, estamos a viver uma crise da democracia, e é uma crise política disfarçada de crise económica. É uma crise política à qual os cidadãos portugueses não são surdos, é uma crise política que eles vivem todos os dias e que se traduz numa falta de democracia. A precariedade laboral traduz concretamente numa falta de democracia, ou seja, numa violação dos nossos direitos fundamentais. E isto é muito concreto. E por isso é que houve um 12 de março, por isso é que as pessoas saíram à rua daquela forma massiva, por isso é que quando nós pedimos às pessoas para entregarem folhas com propostas para o país, e elas estão aqui e podem ir vê-las lá embaixo e podem ir lá consultá-las. E nós fomos lá um ano atrás e apenas 2 deputados lá tinham ido. Isto é muito grave. Apenas 2 deputados tinham ido consultar as folhas. Houve milhares e milhares de cidadãos e cidadãs portugueses que escreveram o que é, qual era para si o maior drama do país e quais as soluções, e a maioria diz é a precariedade. Portanto, a partir do momento em que um Parlamento não ouve o seu povo, o Parlamento é responsabilizado pela sua crise e pela crise que o povo está a viver. E neste momento, os senhores estão a perder a sua legitimidade. E se não perceberem isso, é mesmo importante os senhores terem...
Deixe-me só interrompê-la. Vai-me perdoar, não querendo evidentemente cortar a palavra nem o seu raciocínio, eu ia-lhe fazer um pedido. Se pudesse, eu percebo que está a fazer um raciocínio que tem uma lógica para si.
Bem.
Mas pudesse concentrar a sua intervenção sobre o concreto que estamos aqui a discutir.
É isto que estamos aqui a discutir. Esta é a origem da lei.
Com certeza, mas eu agradecia-lhe que se pudesse pelo menos moderar um pouco as considerações que faz sobre os deputados.
Mas eu estudei com o professor Cantilho e ele sempre me disse que não se pode falar de uma lei em concreto sem falar de quais são as suas motivações profundas.
Muito bem.
Portanto,
mas
é exatamente isso pudesse, que eu estou aqui a fazer, e penso que toda a gente aqui tem o mesmo entendimento político que eu.
De acordo, mas se pudesse, relativamente às considerações que faz sobre os deputados, não generalizar...
Não estou a generalizar, estou a apelar à responsabilidade. E é um apelo à sua responsabilidade.
Então,
é isso que eu estou a fazer.
Eu entendo que não. E por isso peço-lhe que se...
Não estou a faltar o respeito a ninguém.
Não estou a dizer que está a faltar ao respeito a quem quer que seja.
Estava a pedir ao sentido cívico e à responsabilidade.
Não, estava a pedir que na sua intervenção pudesse tentar, se isso lhe for possível, concentrar-se sobre aquilo que é o que estamos a discutir, que são as questões da precariedade laboral. E se pudesse, fez uma consideração, disse que era, enfim, que não era muito, muito correto que apenas 2 deputados tivessem verificado. Enfim, gostaria que não generalizasse, porque enfim, os deputados também são pessoas como todas as outras. E, portanto, pedindo que pudesse moderar um pouco as considerações que faz sobre aquilo que é o exercício dos deputados e se perderam ou não perderam legitimidade política. Enfim, creio que não é isso que estamos em concreto aqui a discutir. É essa a minha interpretação. Por isso, não lhe estou a cortar a palavra, estou a pedir que, se puder ir mais diretamente àquilo que estamos aqui a discutir, seria, a meu ver, mais adequado. Como sou eu que conduzo a reunião, faço-lhe este pedido. Se puder aceder, eu agradecer-lhe imenso. Se não puder aceder, pronto, depois veremos como é que os trabalhos continuam. Está bem, era apenas isso. Se pudesse apenas só fazer um pequeno esforço, eu agradecia-lhe. Se não puder...
Obrigada. Eu apelei à responsabilidade no sentido de houve o povo, uma expressão popular que está depositada aqui, nos arquivos, e que seria, do ponto de vista democrático, salutar que os senhores e senhores deputados fossem e tivessem essa atenção. Porque essa é, e foi esse meu apelo, a esse sentido de responsabilidade.
O que acabou de dizer é excelente, traduz exatamente aquilo que eu lhe pedi. Muito obrigado.
Neste momento, quando eu falei da precariedade e do que foi tudo isso e da forma como a precariedade afeta em si o que é a vivência de uma cidadã, de um cidadão, a sua vivência democrática, é exatamente porque a precariedade mata em si o que é a base da democracia, porque impede o exercício fundamental dos direitos. E, portanto, eu apelava a que tivessem essa consciência. E apelava a que tivessem a consciência de que, no momento político em que vivemos, as pessoas sentem um desespero tremendo e a sensação de que não são ouvidas. Portanto, se este Parlamento der um sinal positivo de que está a ouvir as cidadãs e os cidadãos, de que está atento, de que, independentemente das suas divergências partidárias, tem em atenção que há um drama, um flagelo, que é a precariedade, que atinge 2 milhões, que é metade da população ativa em Portugal, é muito. Portanto, que o Parlamento tem essa consciência e que está disposto a discutir isto na sua especialidade e que não impedisse imediatamente, na primeira votação, que isto fosse discutido na sua especialidade, portanto é um apelo direto, obviamente, às senhoras deputadas e aos senhores deputados, pedia-vos que tivessem esta consciência, porque todas as crises de democracia só se resolvem com mais democracia, todos sabemos isso. É nesse sentido que eu vos digo, todos sabemos isso, que se há uma crise, se quiserem, do que é a legitimidade, ela só se resolve com mais democracia. E os deputados e as deputadas que aqui estão têm que dar esse sinal ao povo português, que estão dispostos a ouvi-lo e que estão dispostos a participar naquilo que é neste momento fundamental, que é a democracia portuguesa. e a precariedade põe essa democracia em risco. Eu queria só acentuar este caráter político, desculpem-me, não queria...
Não tem problema nenhum, agradeço-lhe imenso a maneira como concluiu, porque acho que me ouviu e, sim, portanto, sim, eu fico com mais obrigação de ouvir também. Muito obrigado. Por favor.
Ora, eu queria agradecer antes de mais que nos recebessem aqui, eu sei também que é obrigatório, tendo em conta a apresentação desta lei. Acho que é de facto importante que estejamos todos aqui juntos e tenhamos a oportunidade de debater uma das questões que é um dos maiores graves problemas da situação do país. É uma questão que põe em causa a segurança de um trabalhador diariamente. A precariedade é uma forma de desigualdade democrática. É uma forma de termos trabalhadores lado a lado a desempenhar as mesmas funções, com os mesmos deveres e, no entanto, com direitos completamente diferentes. E não há nenhuma diretiva comunitária que justifique a desigualdade entre pessoas com os mesmos deveres, que deveriam ter os mesmos direitos. Há um mecanismo europeu equivalente à ILC, foi criado recentemente pelo Parlamento Europeu, e que permita aos cidadãos apresentar leis que levem a discussão em Parlamento Europeu e enviadas mais tarde para a Comissão, para que possam apresentar formas de defender os seus direitos. Portanto, nem o facto de termos desigualdade laboral, nem o facto de apresentarmos uma ILC põe em causa qualquer espécie de diretiva comunitária, bem pelo contrário, vem acentuar o caráter democrático e a mudança política que a força dos cidadãos deve ter sempre numa democracia. A ILC surgiu da mobilização popular e surgiu porque cada vez mais os cidadãos se sentem afastados daquilo que são os seus direitos inegáveis. Nunca ninguém em Assembleia da República, nunca nenhum partido se pronunciou contra a precariedade. Nesse sentido, acho que não faz não há nenhuma razão que venha apoiar o facto desta lei não ter a oportunidade de ser levada à Comissão de Especialidade. Por isso mesmo, não há aqui nenhum partido, não há aqui nenhum representante que possa dizer que o seu partido é a favor da precariedade e por isso não podem não a levar à Comissão de Especialidade para que seja debatida em rigor. Apenas umas pequenas considerações. A ILC recolheu cerca de 40 mil assinaturas. Isto é mais 5 mil assinaturas do que aquilo que é essencial para um deputado ser eleito para a Assembleia da República. É quase 5 vezes mais do que é preciso para um Presidente da República se poder candidatar como independente. E é o mais alto poder da nação, chamemos-lhe assim. Fica, como é óbvio, à vossa... na vossa consciência se esta lei passa ou não a Comissão de Especialidade. É um direito democrático e em democracia temos direito a ele.
Muito obrigado.
Boa tarde, meu nome é André Albuquerque, sou da Comissão e faço parte dos precários inflexíveis. Eu queria dizer uma coisa muito simples sobre a pergunta da senhora deputada Joana, desculpe, não decorei, Barata Lopes, só em relação ao trabalho temporário. O que nos preocupa é que haja pessoas, sabemos de casos concretos, alguns de nós passaram por isso, que durante anos e anos desempenham profissões, trabalhos permanentes, estando contratados como trabalhadores temporários, com vínculos de trabalhador temporário. É essa a questão que nos preocupa. Nós propomos este mecanismo da lei, como já aqui foi dito, poderá haver outros, mas conheço pessoas que estão há anos consecutivos a trabalhar para a mesma empresa, saltando de ETT em ETT, e fazendo exatamente as mesmas funções durante todos esses anos. Obrigado.
Muito obrigado também. Não sei se mais alguém...
Muito rapidamente. Não, claro. Eu dedicar-me-ia mais a responder às perguntas concretas que foram feitas, considerações mais gerais sobre o que foi dito e que provavelmente poderá ainda vir a ser dito no decurso da reunião. Farei no final, depois da intervenção mais final, que também já combinámos que teríamos. Mas sobre as que... Ah, é agora, já. Já agora, então, já é a última ronda. Eu julgava que ainda havia mais algum tipo de... Ok. 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 Então, muito rapidamente, sobre as questões que foram colocadas em particular pelo Sr. Deputado Vieira da Silva, porque merecem resposta, evidentemente. Haverá várias opiniões sobre quais devem ser as competências e funções que a Autoridade para as Condições de Trabalho deve ter. Eu já me dediquei, como deve imaginar, a pensar sobre isso, e muitos de nós certamente também o fizeram, mas há uma coisa que a Lei contra a Precariedade não faz, é pronunciar-se sobre isso. Na verdade, a única competência adicional que é atribuída à Autoridade para as Condições de Trabalho na proposta que fazemos é, mais do que uma competência, é quase uma obrigação, é perante a constatação de indícios fortes que a Autoridade para as Condições de Trabalho toma a iniciativa de remeter para o sítio onde sempre tudo se decidiu, que é para o Tribunal Competente. E nós propomos que isso seja feito não só como uma regra, mas que seja feito de forma rápida. E, portanto, lá está. É sempre a eficácia do mecanismo que nos levou a fazer a proposta e não nenhuma outro tipo de consideração mais geral. Porque aqui nós sabemos, o quanto é o tempo. O quanto é saber se aquela relação laboral pode ou não ser reconhecida. Partimos de uma constatação que queria partilhar convosco. Não sei se disse isto ao início, penso que sim, mas queria repetir para ficar claro. Nós conhecemos muitas situações, e sabemos que existem milhares de situações, em que, tendo sido identificada uma situação de falso trabalho independente, a Autoridade para as Condições de Trabalho redigiu diligentemente o seu relatório e escreveu no último parágrafo o que o trabalhador tem condições para proceder no tribunal respectivo ao reconhecimento da relação laboral. Nós temos um problema na precariedade. Não há igualdade entre as partes. Um trabalhador entre recibos verdes não tem quaisquer condições de enfrentar a sua entidade patronal, que nem sequer é juridicamente à partida como sendo a sua entidade patronal, e dirigir-se a um tribunal de trabalho, podendo prescindir do seu trabalho e da sua fonte de rendimento para nele conseguir provar que tem direito a um contrato de trabalho. Nós temos que criar mecanismos que tornam automático, nós dissemos isto nas questões dos recibos verdes para tudo, inclusivamente para as questões que dizem respeito ao reconhecimento e regularização das dívidas à Segurança Social e tudo mais. Só há mecanismos eficazes quando nós reconhecermos que os procedimentos relativamente aos trabalhadores que não têm quaisquer direitos, nem sequer o direito a ter um contrato de trabalho, forem automáticos, obrigatórios e independentes da vontade das partes. Tem que ser assim. Se não for assim, vamos todos constatar, durante mais não sei quantas décadas, que já lá vão três, que a precariedade é um problema muito grande, mas que persiste na sociedade portuguesa. Nós precisamos que ela termine. E já foi aqui dito, e nós estamos convencidos, que esta Assembleia também gostava que terminasse a precariedade laboral. Nós fazemos uma proposta para tentar ir nesse sentido. Sobre a questão, isto é mais curto, sobre a questão da observância das diretivas comunitárias e tudo mais, também é uma pergunta relevante, nós procurámos, como deve imaginar, da melhor maneira, munir-nos do aconselhamento que temos à nossa mão, que é bastante solidário e amigável, mas não será, talvez, extraordinário, e admitimos que não seja uma assessoria muito completa, porque não temos essa possibilidade, mas o que fizemos, e sim, nós quisemos ser rigorosos, foi, digamos, apresentar uma proposta que não colidisse com as leis fundamentais da República Portuguesa, nomeadamente com a sua Constituição, aliás, isso é uma condição para a admissão da própria lei aqui, e que ela fosse viável e não colidisse com nenhuma outra lei fundamental, enfim, tudo isso. Também observámos esta pergunta que faz, que é uma pergunta relevante. Como disse, há uma modificação muito rápida das legislações em vários sentidos. Em todo o caso, como também já foi aqui dito, já não sei por quem, é claro que nós poderemos sempre, em certa especialidade, fazer o ajuste, se caso haja alguma incompatibilidade. A sensação que temos é que não há, nomeadamente por uma questão que é importante e queria sublinhar aqui, porque me pareceu também que a senhora deputada Joana Barata Lopes se referiu a isso, e queremos deixar claro, e consideramos que a redação é clara, mas queremos vincar. Não há qualquer imperatividade da celebração de um contrato, na nossa proposta, entre o trabalhador com um vínculo de trabalho, com um contrato de trabalho vinculado através de um contrato de trabalho temporário, e a empresa que hoje se chama na legislação empresa utilizadora. Não é isso que propomos. O que nós propomos é que fique à disposição do trabalhador a celebração desse contrato em termos, pelo menos iguais ou em melhores condições do que aquele que já celebram com a empresa de trabalho temporário, a partir de um determinado tempo. Não torna imperativo, mas torna possível. Sem que o trabalhador ainda tenha, ainda por cima, passados tantos anos, que ir negociar com essa empresa final, alguém falou aqui da PT, são milhares, que ainda tenha que ir negociar com a PT o valor do seu salário, das suas condições de trabalho. Isso é que nós não podíamos Não podemos, para isso não deixamos margem na nossa proposta, porque achamos que não pode ser assim, que nós também sabemos em condições que celebram os contratos. Portanto, o que fica é um dispositivo a favor do trabalhador, em que ele pode recorrer a esse dispositivo se achar que é melhor. Nós temos convencidos que acham que é melhor e que a maioria dos trabalhadores vão recorrer a este dispositivo caso tenham acesso a ele. Mas, quer dizer, isso é só uma coisa que só poderemos testar na realidade se esta lei, como nós esperamos e temos essa convicção e gostaríamos muito que acontecesse, for aprovada. Depois, o André também já respondeu um pouco à pergunta da senhora deputada Joana Barata Lopes, mas no essencial é isto, portanto, também na sequência do que estava a dizer. O que nos preocupa é que uma relação que é, vamos repetir, na maior parte das vezes abusiva e na maior parte das vezes não cumpre os requisitos legais para estar a ser estabelecida, que é um contrato de trabalho temporário, nós não queremos que uma relação deste tipo se mantenha e queremos um dispositivo que esteja à disposição dos trabalhadores para poder, digamos, sair dele, desta situação. Mas, é verdade, a proposta que aqui está é um pouco mais do que isso, porque não se pronuncia sobre a situação de legalidade ou não do contrato em vigência, pronuncia sobre o tempo da sua duração e de uma transformação noutro sentido. E o que nós dizemos é simples. Se é verdade que a maior parte das situações hoje são ilegais, porque as regras de admissibilidade para a contratação através de empresas de trabalho temporário são, não diria muito, mas são relativamente apertadas, não deixa de ser verdade que, em qualquer caso, nenhum trabalhador temporário pode estar contratado para a mesma empresa mais de 2 anos. Isso não acontece, imagino que saibam isso. Mas, em todo o caso, nós consideramos que não há nenhuma justificação para que não se crie um mecanismo em que se rompe com esta banalidade e, portanto, se permite que o trabalho temporário seja efetivamente excepcional, porque à disposição dos trabalhadores está a capacidade de não se estar envolvido numa verdadeira máquina de lavar, que é a obrigação de estar permanentemente através de uma empresa de trabalho temporário a trabalhar anos. Nós conhecemos situações que é décadas, ou pelo menos mais de uma década, na mesma cadeira do mesmo call center, se quiserem assim. Pronto, eu não sei como é que isto está de tempo, ou aquela coisa, mas como considerações finais, nós só queríamos, pronto, dizer só umas palavras mais finais, mais gerais, sobre este processo. Nós gostaríamos de voltar a ser ouvidos no âmbito desta iniciativa, isso seria um ótimo sinal. Queria dizer que, nesse caso, teria sido criada essa tal maioria inédita que produziria uma legislação de combate à precariedade em Portugal. Em todo o caso, queríamos deixar já esta nota. Em qualquer momento, como até hoje, com qualquer grupo parlamentar, deputado ou deputada, isoladamente, com esta comissão, com quem for preciso, estamos completamente à disposição, totalmente empenhados e convictos de que esta lei pode ser aprovada. Faremos disso, em todo o momento, a nossa tónica principal de comunicação, como imagino que a vossa curiosidade já possa ter constatado. Não temos nenhuma ilusão sobre o quadro em que a lei está a ser apresentada e sobre a característica das posições maioritárias que sempre se estabeleceram nesta Assembleia. O que nós dizemos é que esta proposta é uma oportunidade para romper com esse bloqueio artificial que foi criado nesta Assembleia e que está hoje à disposição dos senhores e das senhoras deputadas a poder dar um salto e poder acompanhar, como já muitas pessoas aqui disseram, e bem, aquilo que é um sentimento popular, que é de que é preciso que alguma coisa mude no sentido em que as pessoas verdadeiramente desejam. Eu não digo isto, nem quero fazer nenhuma insinuação deste tipo. Esta Assembleia que aqui está é constituída pelas pessoas que foram eleitas pelo conjunto da população e pelo povo. Eu não quero fazer nenhuma insinuação sobre isso. Nós, aliás, também terão notado isso. Nós não fazemos nunca, em nenhum momento, qualquer campanha para difamar esta Assembleia da República. Antes, pelo contrário, foi por isso é que nos dirigimos a ela, para tentar resolver um problema. Mas eu penso que o que a Raquel terá querido dizer e disse, de facto, é que hoje existe um problema. É que há muitas pessoas que começam a considerar que não é a Assembleia da República que pode resolver os seus problemas. Esta iniciativa legislativa de cidadãos tem o propósito, primeiro, de resolver, não de forma última, sabemos, mas de ajudar a resolver o problema da precariedade. Mas também tem em si mesma a ideia de que é possível recuperar a confiança dos cidadãos na política, nos instrumentos à sua disposição e, sobretudo, na eficácia da administração dos seus posicionamentos e da forma como olham para a vida e para as suas dificuldades. E, portanto, Nesse sentido, é também um contributo para a reabilitação da imagem da política, da imagem que as pessoas têm dos trabalhos parlamentares e do conjunto dos partidos. Mas, portanto, queríamos dar esta nota final. Nós teremos sempre muita dificuldade, e queremos deixar isso claro, e diremos isso sempre na nossa comunicação, que temos feito, aliás, de forma muito clara e sempre muito transparente. Nós teremos muita dificuldade em que nos voltem a dizer que não, simplesmente. E eu já acho mesmo que já ninguém vai ter grande abertura para isso. E, portanto, foi aqui referido várias vezes, e nós queremos deixar esta última consideração, se calhar, o mais clara possível. Lutaremos por esta proposta até ao fim. Sabemos que não nos podemos levantar nem sentar no dia da votação, mas lutaremos por esta proposta que aqui está até ao fim. Mas também teremos toda a abertura para que todas as soluções possam ser encontradas para que uma legislação contra a precariedade seja aprovada. A nossa proposta é esta, mas nós temos vontade que seja aprovada uma legislação contra a precariedade neste país. E se é através desta iniciativa que isso puder vir a acontecer, tanto melhor. E, portanto, não sei se mais alguma coisa pode ser dita, mas pelo menos, como imagino que o tempo já tenha decorrido, espero que sejam até breve e que os trabalhos possam decorrer com rapidez. Gostava, se fosse possível, que o Sr. Presidente nos desse alguma nota, ou alguém, depois, os serviços, não sei, sobre tempos e momentos desta iniciativa.
Muito obrigado. Serão informados do andamento do processo. Queria, em nome da Comissão, agradecer a vossa presença. E agradecer, sobretudo, as suas últimas palavras. Eu desculpo há pouco a intervenção que tive quando interveio, mas a ideia, quer dizer, a legitimidade dos deputados não pode ser posta em causa, nem o modo como os deputados entendem e ouvem os cidadãos. Julgo eu, e foi apenas essa nota, e eu creio que ouviu e que percebeu também qual era o meu ponto aqui. E esta última intervenção que o Tiago Giló, trato pelo seu nome e pelo seu apelido, o Tiago Giló agora fez, é importante. Enfim, poderá não ser esta iniciativa, mas se houver uma iniciativa que vá ao encontro daquilo que é, pode não ser exatamente esta, mas se houver uma iniciativa que vá ao encontro daquilo que é o vosso problema, e o problema que 40 e tal mil pessoas identificaram e subscreveram, isso também é importante e será seguramente um contributo. E, portanto, agradecer a vossa presença, acho que em nome de todos, a dar por concluída esta audição, será informado, e, portanto, serão informados do andamento do processo. Mais uma vez, muito obrigado.